temporada 3.
Olá.
E 3?
É,
disse há 2 minutos.
A temporada 2 foi
o reflexo de uma pandemia.
Não é verdade.
Foi a segunda vaga, foi a segunda vaga. Foi assim um bocadinho mais agressiva.
Mas foi assim muito, muito cheia de buracos.
Digamos. Desmazelos.
De altos e baixos, não é?
De falhas pessoais. De assiduidade.
Falhas pessoais?
De assiduidade.
Estás a acusar alguém?
Não, estamos a culpar todos porque podíamos ter insistido mais em. Não sei. Por outro lado, foi uma temporada engraçada.
Ok. Não?
Sinto-me um pecador, digo-te já.
Estamos...
O maior.
Não, somos todos. Sim. Mas pronto, vamos seguir em frente. O passado está no passado.
Estamos a gravar presencialmente, não é?
Yeah.
É a boa moda do desconfinamento.
Já mostra que algo está diferente.
Vamos só combinar. Ui, barulho de avião. Vamos só aceitar que vamos ter que fechar a janela. Mas não há problema. É só entretenimento. Isto é momento de entretenimento.
Pá, isto é um 320.
Vamos ter cuidado para não falarmos todos ao mesmo tempo.
Também é verdade. Eu reparei. A duas temporadas depois que nós não sabemos mesmo falar juntos.
Juntos.
Porque nós estamos, imagina, como estamos nós, para os nossos ouvintes, nós fazemos isto em chamada telefónica. E então às vezes há falhas, como é normal.
Está o delay da chamada?
Não é que não é o delay, é que nós falamos ao mesmo tempo e depois paramos todos para nos ouvirmos uns aos outros, ninguém fala.
Exato.
E depois falamos todos outra vez ao
mesmo
tempo.
Fica todo um vazio.
E então espero que isso não aconteça nesta terceira temporada. Ou que seja melhor, não sei.
Isso é um compromisso para gravarmos sempre presencialmente?
Não, porque é impossível, mas
oh.
Tínhamos essa noção antes de gravarmos e tentemos. Ok, vou-te esperar para falar.
E será na terceira temporada que vamos definir quando é que ela acaba? Porque até agora tem sido só tipo. Começa de impulso. Acaba
eu gosto porque parece que as nossas vidas nos dizem quando é que vai acabar.
É?
Por exemplo, agora. Fotos novas, presencialmente, temporada 2, tipo, já não tinha isto dentro dela.
Até o setup está novo.
Precisa de ser um novo capítulo.
Sim, eu espero que estejam a notar a voz do Duarte. Diz olá, Duarte.
Micro novo. Microfone novo e tudo.
Exato. Somos patrocinados agora. Steg. Sponsored by.
Steg. Obrigado, Steg.
Obrigado, Diogo.
Obrigado, Diogo, exato.
E vamos a temas. Temas, Hugo. Dos 2 minutos que pensaste sobre o assunto?
Opá, eu não tenho nada. Porquê? Gastámos tudo no outro episódio, não foi?
É verdade, esforçámos-nos.
O que aconteceu desde então? Portanto, eu vi filmes. Entre os quais Pulp Fiction. Meu Deus, que filme.
O quê? Estás a falar a sério?
Okay. Não, estou a falar a sério e revi pela X vezes, não faço ideia.
Duarte, é o teu momento de criticar o facto de rever filmes.
Pá, é assim. Tu estás a compensar a minha falta de ver filmes quase. Eu não os vejo todos.
Sim, mas o Hugo é o enviado especial ao cinema, é. Porque o homem vê filmes por toda a gente.
Ele tem filmes a mais.
Opa, porquê? Já nem sei,
já
acho que foi, olha...
850, já bateste esse marco lá na lista.
Já passei dos 900. Já. É verdade.
Mas 800 foi para aí há 10 meses, se calhar.
Mas a cena é que tu podes não ver 100 filmes assim em pouco tempo, mas tu vais sempre encontrando filmes que tu sabes que já viste.
Ah, mas tu não és totalmente. É aqueles tipo, eu vi isto na televisão na SIC em 2005 às 3 da tarde, de um sábado.
Não, eu faço assim, tipo, se eu não me lembro da história de todo, eu não ponho que vi. Mas se eu sei que vi este filme, tipo, tenho a certeza absoluta que vi e que me lembro no geral, pá. Então vi o filme. Não tenho que me lembrar de tudo.
Por exemplo, fizeste logo do Meet the Fockers com o Adam Sandler, ou como é que é o...
Claro que sim.
E o Robert De Niro, porque viste-o na SIC em 2007.
Mas vi
às
todos
4 da tarde,
e
num
sei
domingo.
Que vi, isso é a história.
Pronto,
e já os revi.
Mas
isso é que é grave.
Rever não revi, mas segui o teu raciocínio. Como me lembro da história, tá com, acho que está com logo.
Yeah.
Tens o Príncipe do Egito, logado.
Acho que não, lá está, não me lembro da história.
Temos.
E não me lembro de nenhum momento de o ver, com certeza.
Temos.
Não foi o filme assim da minha infância.
Temos tema para falar, temos os Oscars.
Opa, os Oscars. Estamos na mesma, desde a última vez, nenhum de nós viu mais nenhum filme dos Oscars.
Temos os Oscars que são todos os cães. Cães não, desculpem, gatos chamados Oscars, que estão por esse. Não, desculpem. Estava só para olhar. Eu retipei duas ou três vezes Oscars e depois lembro-me dos gatos que podem chamar Oscars. Então pronto, não, mas temos os Oscars. O Oscar 1, o Oscar 2, não.
Opa, não, Nomadland. Nenhum de nós viu, por isso. Pronto.
Tu viste algum?
Não. Quer dizer, não, já não vi. Estava a pensar se vi algum daqueles.
O único que eu tenho a dar praise é Another Round, como já tinha dito, grande filme, para vocês verem. Ganhou o melhor filme estrangeiro.
Olha, vi Tenet, ganhou um Oscar qualquer à toa, não sabia.
Oh, efeitos especiais.
Não interessa, não interessa. Foi tão adiado que podia não ganhar nada.
Não, merecia.
Merecia?
Okay. Aquilo é um filme espetáculo, não é? Filme tipo.
Já falámos sobre o Tenet, não foi? Falámos
sim, já.
Pai, fiquei bastante bem impressionado.
Pronto.
Mas eu também, mas a nível de filme e de história e de fazermos sentir coisas, não.
Pois, eu senti bastante.
Pois,
não sinto essa, quando disseste essa do filme de espetáculo.
Eu senti que era um filme para estar ali, uau, constantemente. E não um filme para.
Senti que era um filme para.
Para sentir as personagens.
O meu problema era esse, é o que é que se passa. Então, e eventualmente dás o clique e torna-se tudo super interessante. Ali a transição.
Pois é, que eu achei que essa complicação nunca foi interessante, nunca me cativou ao ponto de eu querer saber mais, tipo, o que é que está a passar, como é que isto funciona, tipo, não me estava a cativar, tipo, estava a perceber o que é que estava a passar, ok, é isto que eles me estão a dar, mas não me está a agarrar.
Esforçou-se demasiado para fazer um filme, tipo, perfeito em termos de espetáculo, que faltou história, talvez.
Sim, eu senti isso, mas pronto, se Duarte não sentiu.
Tive as fases
todas. É bom que haja.
Senti-me burro. Comecei com cético, para burro. Para depois eventualmente ter percebido e achar, epá, isto afinal.
Afinal é inteligente.
É um filmão, é. Yeah.
É que eu senti-me, tipo, comecei em cima e fui para baixo. Tipo, aquela cena incrível do auditório, que não sei, já lembro qual era o contexto.
O auditório?
Em que estava a gente e eles depois entram, não sei o que, parece uma, tipo, uma SWAT team.
Ah, sim.
E começa a liga de cena.
Não é assim que o filme começa, se houver a obra, sim. Yeah.
E eu estava, oh meu Deus, bora, estou pronto. Vamos, 3 horas disto, o que é que era? Era menos.
Mas depois, não. Tem tudo a ver com expectativas, não é? Porque, ou seja, se aquele filme fosse exatamente igual, mas feito por um realizador desconhecido, em princípio teria melhor crítica, porque era tipo, oh meu Deus, não sabemos quem é este realizador, e ele fez um filme que até está bastante fixe. A questão foi aqui, foi o Christopher Nolan fez um filme. E ups, afinal não é assim tão bom quanto.
Pois, ele habitua-nos à qualidade e depois ficamos à espera dessa mesma qualidade, não é?
Mas e não.
Por exemplo, não senti. Não foi paga. Porque Interstellars e Inceptions é muito mais personagens e por muito que seja rápido e é um filme, tu sentes mesmo. Pá, o Interstellar é mesmo para fazer chorar aquela parte final, o Inception é super. Triste, assim, da mulher e da relação.
Sim,
e
o Tenet é para te sentir burro o filme inteiro.
Yeah. E depois estás lá, ok, funcionar. Já percebi o que aconteceu e pronto, fiquei. Ah, ok, não percebi, depois percebi. E fiquei wow com efeitos especiais.
Então, uma pergunta: então achas que se o Nomadland tivesse sido realizado pelo Nolan, não tinha ganho o Oscar? Não vimos o Nomadland, mas acho que sabemos porquê. Todos que é mais ou menos um filme tipo, muito calmo, uma história mais ou menos constante, um plot que se desenvolve sem grandes altos e baixos.
Mas eu não, para mim, avaliar o Tenet também não quero saber do Nolan. Tipo, ok, eu gosto muito dos filmes que ele já fez, mas independentemente de ele ter feito este ou ter feito os outros, este para mim não foi um filme bom. Tipo, não quer dizer que eu.
Mas por exemplo, o Tenet, se fosse um 007, um 007, era o melhor 007 de sempre ou não?
Não, talvez conseguisse, não sei.
Era a melhor Missão Impossível de sempre, ou não?
Não, porque a Missão Impossível tem muita história.
Não, está bem, mas ok, imagina aquele filme, mete o Tom Cruise, mete aquele plot, mete o Tom Cruise.
Não, se me disseres, mete os efeitos especiais ou os stunts do Tenet no Missão Impossível, isso digo, já, vai ser.
Sim, mete aquela realização numa história de Missão Impossível, é o melhor Missão Impossível de sempre ou não?
É capaz.
É o melhor 007 de sempre também.
Sim, que ele tinha, no que toca ao conceito e aos stunts, tinha tudo para correr bem.
Sim,
mas depois achei que falhou a história, tipo, não me disse nada.
Então, e tu és um fã de David Fincher também, ou não?
Yeah.
E o Mank, que foi mais ou menos uma
televisão. Não vi ainda.
Mais ou menos uma televisão.
Já viste?
Não, não vi.
O que é que é o Mank?
Mank é aquele filme que já falámos também, que era sobre o making of do
Citizen Kane.
Exato, aquele filme da há bem de tempo.
Ok.
e que estava com enormes expectativas para ser um filme de Oscars, ou seja, um filme de prémios.
Mas eu estava nomeado, estava.
Estava, exato. Só que pronto, não ganhou nada. Foi uma produção Netflix, acho eu. Gary Oldman, não é? O ator. David Fincher, o realizador. E passou assim meio tipo...
Acho que ganhou uma cena qualquer assim mais pequenina.
Sim, mas ou seja, no pior ano de filmes que me lembro, não é? 2020 foi o pior ano de filmes. Não foi assim tão bom. Portanto, David Fincher se calhar desiludiu mais do que o Nolan, ou não?
Quero ver, não vou dizer antes de... Não sei se vou ficar desiludido com o Fincher ou desiludido com a Academy.
Ah.
Certo?
Certo.
Mas vou ver primeiro.
Eu vi um título de notícia, mas eu não abri, portanto não sei. Que as regras de pós-Oscars mudaram, ou seja, foram anunciadas regras novas, mas que só vão entrar em vigor em 2024. E a notícia era, se estas regras existissem antes, estes filmes provavelmente não teriam ganho Oscars. Acho que tinha a ver com tipo fatores de diversidade e etc.
Oh my God. Isso é uma discussão assim, nem sei que.
Acho que é um medo de ser cancelado na internet, não é?
Acho que deve haver espaço para toda a gente fazer filmes e deve dar mais apoio a quem mais precisa se há essa falha.
Uhum.
Mas esse forçar.
A obra é obra, independentemente do nome da cara que venha por
sim,
trás.
Sim, fazer obras com regras já está a quebrar um bocado, não é? Tipo, certeza que os realizadores já têm restrições suficientes, tipo de quem paga, não sei como é que funciona, mas.
Sim, foi a melhor realizadora deste ano, pela segunda vez, acho eu, só. Ou a primeira vez que uma mulher ganhou, a segunda vez.
A segunda mulher, primeira asiática.
Exato.
Asian American, não sei.
Sim, sim. E o filme foi banido nas China.
Se é preciso haver mais sim. mulheres realizadoras, tipo, deem apoio a essa. Façam iniciativas que promovam isso.
Mas eu acho que aí o problema está nas empresas que produzem agora... os filmes, não nos prémios. Ou seja, o problema aí é dar oportunidade às realizadoras de poderem fazer filmes bons para depois poderem ir de igual para igual nos prémios.
E promover, promover tudo o que houver. Então, promover
fazer
para...
ao contrário, não é?
Epá, pois se calhar é mais fácil
vamos definir. Vamos alterar os prémios para ver se esforçam.
Sim, sim.
Yeah, tipo, imagina que saem 6 incríveis filmes de mulheres e não podem ser nomeados todos para melhor filme porque tem que ser 50-50 de gender. Sim, e os dos homens foram todos uma merda.
Exato.
Isso também está mal, não faz sentido nenhum. Não sei quais são as regras que vão pôr, mas se for algo assim, opa, sinceramente.
Sinceramente. Vamos passar ao próximo
tema. Iam fazer Oscars por raça mesmo.
Oh.
Isto não é o apartheid do cinema. Não,
há espaço para todos.
Cuidado com o apartheid do cinema.
É ridículo.
É dar espaço a todos.
Ai, vamos saltar para a música. Não há nada de música de novo. Não há novidades. Falámos do melhor álbum de 2021 para o Hugo, não foi? Brockhampton.
Pois, eu ainda só estou a ouvir isso. Por isso.
Ainda só estás a ouvir isso.
Já falámos do Man I Trust.
Sim.
Mas do fenómeno, vocês estão agora tipo os dois.
Sim, vamos reforçar.
Os dois e o Alberto que...
Vamos reforçar.
Forcem-vos.
Pois, porque salvo erro, só me lembro do Duarte recomendar assim em 2 minutos.
Foi só um tease.
Isto agora é a altura em que entra a Man I Trust por trás. Pronto, estão a ouvir? Está assim, lo-fi, meio lo-fi, meio jazz vibes. Meio estou a estudar, meio posso estar a fazer qualquer coisa. Meio são 9 da noite, estou num jantar de amigos. Meio.
Resumindo, é qualquer hora.
É exato. É qualquer contexto.
Funciona.
É, okay. Hugo, vá, podes.
Não, eu não tenho. Vocês é que estão mais.
Mas podes começar tu por dar uma opinião mais menos apaixonada e depois nós.
Ok, a minha opinião, eu que também ainda não ouvi, se calhar com tanta dedicação como eles, é que não é nada de fascinante. É bom e realmente dá para pôr a qualquer hora, a qualquer mood, tipo, fica bem sempre. Mas se eu vou ouvir sozinho para. Com bons fones, não vai ser transcendente. Vai ser, pronto, é uma banda indie.
É música gira. De coluna? É música de coluna? Não é música de fones?
Yeah, é uma música. Lá está, soa demasiado a background, tipo, a estado de fundo, assim. Nisso está perfeito. Agora, não sei se, enquanto sozinha, grande, ir ver ao vivo e ficar ali fascinado, não sei se isso.
Ah, claramente, estou contigo.
Sim, mas é isso. Não, é uma, não deve ser uma extraordinária banda de concerto. Não deve ser um extraordinário concerto. Mas o álbum, salvo erro.
Já também é esse, também é muito chill.
Nós vimos ontem 24 músicas, não é? Salvo erro, 24 músicas, 1 hora e 1/4, salvo erro, de álbum. Sim, mais coisa, menos coisa.
Muito curtinho.
Mas, pá, um álbum muito constante, ou seja, quase que podia ser só uma faixa. Como disseste, aquilo é que é só uma faixa com vários moods, pronto, estava quase para seguir, com vários riffs de guitarra, vários arranjos de acordes e etc. Mas sempre no mesmo estilo, não há quebras. Pá, estamos a falar principalmente do Uncle Jazz, não é? Que é o álbum de 2019.
Mas tem mais?
Tem mais. Okay. Tem uns álbuns anteriores, mas que salvo erro, não. Ou não tem a rapariga a cantar, que foi uma adição de última hora, ou. Pronto, houve ali alguma alteração. Mas tem um Live Sessions de 2020 que tocam músicas dos álbuns anteriores, que também está tá engraçado. Mas pronto, o foco é Uncle Jazz, que está a tocar por trás.
Vou dar uma hipótese, vou ouvir assim mesmo. Bons fones.
Não, mas, pô,
sem nada para fazer. Mas quero dar essa hipótese. Quero ver se aguenta enquanto o álbum em que se ouça mesmo para ouvir com atenção. E não só
depois
como.
À medida que vais decorando as lyrics, eu dou por mim a cantarolar as músicas.
Sim, eu também, mas até é só aquela de Show Me How. E depois dou por mim só nessa, mas as outras nunca me ficaram. Mas pronto,
mas é mesmo.
Pode ser uma falta de hipóteses.
Duarte, tens uma favorita no meio daquelas músicas todas? És a pessoa que mais ouviu o álbum, de certeza, entre nós, portanto. Não, desculpa, diz.
Eu tenho uma preferida, aquilo quase que muda de semana para semana.
É lá.
Vai.
É um álbum de moods.
Exatamente. Yeah.
Mas também acontece isso com tudo. Já disseste?
Ah, sim. Claro.
Destaques tipo semanais.
mas deixei de ouvir, agora estou numa fase.
Deixou de ouvir tu. Calma, Duarte, deixou de ouvir tu. Bum!
É verdade.
Só de explosão.
Já não esse tu não acompanhado. Eu agora estou sempre acompanhado com isso.
Ah. E Deftones? Às vezes vai sozinho.
Já não é a música de banho. Agora é com Uncle Jazz.
Ah.
Contraste.
Tá. Claro, é mesmo.
Qual é a tua música de banho neste momento, Hugo?
Minha música de banho. Já não tomo bem há algum tempo. Não, já não tomo bem com música há algum tempo. Essa música que estava a usar era Brockhampton.
Ah, claro. É possível, é bem possível.
É que são as três mais agressivas: é Bankroll, e The Light e Windows. Todas seguidas, as três. Dá para entrares no banho, saís do banho, limpares-te e ir para o quarto.
Três músicas, é o teu banho.
Muito forte. Bass, lá está. Muito bass. Kicks fortes. Recomendo no vosso paninho
aquele Poliban intermédio.
Acho que ainda vou dar uma segunda oportunidade a
Poliban,
só para ter a certeza que odeio.
E vais confirmar?
Eu vou confirmar, não é?
Vais. Não sei se. Não, ok, se calhar passas do ódio para. Pois, não gosto mesmo.
Pá, quanto muito vai um respeito, mas.
Sim, esse compreender a atração naquilo, independentemente de não gostar.
Percebo que gostem, eu não. Fica por aí.
Pois é isso.
Eu estou aí.
Por enquanto ainda não percebo como é que gostas tanto.
Opa, eu gosto muito porque já venho de algum tempo, né? Também gostei imenso dos três primeiros álbuns e.
Mas podemos revelar aqui.
E ficou fascínio.
Que até o Alberto disse que este álbum não lhe tocou assim tanto.
Pois, mas isso eu não consigo perceber. Se calhar ele também não ouviu-se tantas vezes quanto eu, se calhar. Eu assumi, tipo, vou ouvir. Porque os outros dois, eu não fiz essa. Não me dediquei. Não me pus a ouvir o álbum com atenção e ouvi só as que se destacaram, tipo assim, a ouvir fundo. E senti falta disso. Estava, por acaso, que estava bem hype para este. Então, ouvi. E gostei de quase todas mesmo.
Este foi o primeiro álbum de Brockhampton. Tu estavas à espera que saísse? Ou seja, que tu esperaste o release do álbum e portanto foste a ouvir do início ao fim.
Não, acho que quando eu comecei a ouvir ainda não estavam os três primeiros, porque os três primeiros foram tipo quase de seguida. Mas acho que para o terceiro ainda esperei algum tempo.
Uhum.
Por isso.
Porque eu acho que normalmente acontece isso, é quando tu tens uma banda que tu já tens um álbum que tu estás à espera que ele saia, depois tu vais ouvi-lo com uma expectativa diferente do que descobris um álbum que já saiu e que dizes wow, este álbum era bom, é bom. Eu devia ter ouvido isto antes.
Mentira, eu ouvi, só tinha o primeiro. O Saturation, o primeiro.
E depois já ouviste todos os outros quando saíram?
Yeah.
Ok.
Mas na altura não havia hype. Era só, do nada saiu e tu já estás a ouvir. E depois era só, lançavam imensos singles com videoclipe. Que era bom, é bom. Que eu acho que as músicas com videoclipe vai-te ajudar inevitavelmente a gostar mais da música. Ou a entrares mais na cena mais rápido. E...
Eu vou dar um exemplo. 1975 faz agora mais ou menos um ano que o álbum saiu. Na altura, quando nós ouvimos, eu até disse, salvo erro, a minha opinião foi que aproveitavam só os singles que tinham sido lançados. Ou seja, no momento em que eles lançaram aquelas 20 músicas, depois eu fui ouvir e disse, apá, o resto na verdade não acrescentou assim grande coisa. É. Passado um ano, eu acho que o álbum está melhor do que na altura quando eu o ouvi. Porque eu acho que na altura quando o ouvi estava à espera, tipo, oh meu Deus, eu estou à espera que isto seja bom, muito bom, ou o que for. Mas afinal, ok, é mais um álbum, tem pormenores fantásticos. Agora eu gosto mais das músicas do que gostava há um ano. Agora consigo, porque já passou aquele efeito de vem uma novidade, eu quero ouvir a novidade, isto tem que ser muito bom. Ah, se calhar não é.
Yeah, mas isso é real.
Mas tu não sentes que o álbum não fala? O pai de um dos elementos não faleceu.
Sim.
E não te sentes apegado a esse peso? Até que ponto é que isso não tornou o álbum para ti
não
tão bom?
Lá está, porque eu só descobri isso. Tipo, depois de o ouvir e de gostar já dele. Eu não, imagino, eu ouvi as músicas, gostei, mas não ouvi com máxima atenção às letras. Tipo, eu notava que estava ali, tinha acontecido alguma coisa, mas não percebi o que era. Ouvia tipo My Father e não sei o quê, e a Glock e não sei o quê, mas não sei, não estava a fazer a relação, não estava a tirar conclusões. E depois é que vi no Twitter realmente o que é que tinha acontecido. E
eles escrevem todos músicas? Como é que é o processo?
Sim, eles escrevem todos. Tipo, tu tens. Eles são imensos, são para aí 12 ou 13. Mas só 5 é que são tipo performers. Depois tens designers, tens produtores, tens. Não sei. Eles fazem. São super DIY, fazem todos um bocadinho de tudo.
Ou seja, há algumas músicas que foram. Gravadas por. Escritas por esse que o pai. Mas o pai faleceu, mas não.
Sim,
não
este,
todos, não é?
Este é um dos principais performers e tipo.
Ok.
Ele no primeiro Saturation, quando eu comecei a ouvir, era quase só cantor, fazia tipo umas vozes. E agora é dos principais rappers.
Ok.
E ele é incrível. E então. Eu ouvi, tipo, ele estava mesmo. Ouvi e tipo. Epa, é o Joba que está mesmo bem presente neste álbum e está mesmo lírico e super forte. E depois é que, pronto, juntei os pontos e o gajo precisava, um gajo tinha coisas para dizer.
Lá tem Glock, foi uma morte assim dramática.
Foi um suicídio, pronto, de Glock, imagino.
Aí.
Okay.
Pelo que eu percebi, né, ele diz na letra. Ele diz, ele é gráfico na letra.
Ah, ok. Então já passámos por filmes, já passámos por música, podemos saltar para a televisão. Ou tens quantas coisas para dizer
hoje? Hoje é domingo, é verdade. Melhor dia da semana.
Melhor noite da semana.
Melhor dia, porque o dia passas todos felizes à espera da noite.
É, pá, que exagero, calma. Eu continuo a achar que o melhor da noite é o programa do Ricardo dos Pereira, não é mesmo?
Ah, sim.
Para mim continua a ser às 9h30.
Nem consigo. Eu acho que para mim já é um conjunto. Já não divido, é tudo bué da bom.
Ok. Bah, não, mas depois. Sou capaz de. Se eu tiver
mas muito... O Ricardo da última semana foi mesmo incrível, fogo.
Mas o Ricardo tem um privilégio fantástico, que é a qualidade do trabalho dele também varia em função da estupidez dos outros.
Yeah.
Ou seja, quando os outros são mesmo muito estúpidos, há clipes fantásticos para tu fazeres rir. E aquele Muniz da Maia foi.
Epá, eu só estava a partir a rir a ver a Mariana Mortágua conter-se para não rir com as respostas daquele homem.
Uma
Deus.
Fundação, duas fundações. Mas é uma.
É que eu senti que ela já estava a pensar que ia aparecer no programa do Ricardo.
Sim,
já estava a dizer: foda-se.
Isto vai ser um
claramente,
clipe.
Claramente, isso vai falar.
Isto vai ser um clipe. Pois.
Até o Bloco de Esquerda partilhou o vídeo depois de aparecer no programa.
Podemos antecipar aqui. Ah, mas também não tem muita piada de antecipar quais seriam os temas desta noite. Porque nós não vamos lançar isto hoje e, portanto, ninguém vai ouvir a dizer: ah, os temas do programa do Ricardo Pereira esta noite são. Isso não tem interesse.
Mas conseguis antecipar agora?
Não sei, quais foram os temas da semana?
Estou muito a par, estive na guarda, aquilo é um.
É uma paz de
alma. Lá não sabes nada.
Não sabes nada, não tem televisão. Não
lá é só minis a 75 cêntimos e tu só queres isso e não
minis
mais
de cristal.
Nada importa.
Cristal?
Cristal, meu puto.
Menino.
Vamos fazer um patrocínio à Cristal sem ser pagos. Uma homenagem.
Pela uma homenagem à Tosca Farta, na guarda. Egitanienses, não é? Já sabem onde é que é o sítio.
Uau.
Grande sítio, grande staff.
Grande staff.
E grandes minis. E grande sol. E grande mulher, a Ana, por me ter mostrado o sítio.
Comentário menos forçado. Menos.
Não estou com uma pistola apontada.
Pronto, não. Uma Glock. Full circle. Não, não estamos no full circle.
Estamos a falar de domingo.
Domingo. Belo dia da semana. Péssimo dia da semana.
Hoje o Nuno Marco disse que hoje vai acontecer magia.
Ou seja, quando tiverem a ouvir, o programa se calhar foi uma porcaria. Mas o Nuno Marco tinha dito que ia acontecer magia. Qual de vocês os quatro é que acha que... Ou seja, qual dos quatro é que vocês acham que acrescenta mais ao programa, tirando o Bruno Nogueira? Ou seja, neste caso, dos três.
Os que estão a escrever?
Sim, ok. A minha pergunta no início era tipo, qual dos quatro é mais importante? Depois pensei, claro que é o Bruno Nogueira, portanto vamos excluir o Bruno. Quais os outros três?
Mas às vezes sinto um pouco presente. Tipo, está bem que tu vês bocadinhos, boeda pequenos da cena, mas sinto às vezes só...
Olha, acho que está bastante...
Não sei.
Está equitativo?
Está. Cada um contribui de maneira bastante diferente.
Ok.
Mas acho que está equitativo.
Mas é, também.
Não consigo...
Isto tudo sem dizermos o nome do programa. É o princípio, meio e fim. Atenção. Para quem não sabe o que nós estamos a falar.
Mas porquê? Porque fartam-se dizer o novo programa de Bruno Nogueira. Bruno Nogueira volta à SIC com... Tipo, eles têm toda uma parte bastante equitativa...
A única coisa
a
que
cena, está bem que ele pode ter-se lembrado do conceito, não é?
Não, mas... A única coisa que é o Bruno Nogueira é porque ele participa tanto na escrita como na interpretação.
Pois, eu percebo, mas sinto que há pouco crédito para os outros. Que não são não é como se não fossem ninguém, não é? É o Salvador Martim, é o Nuno Marques. São nomes conhecidos.
Chama-se marketing e chama-se lives do Instagram.
Merecia pelo menos Bruno Nogueira e companhia. Assim.
Podiam criar um nome de artistas. Há pouco conceito de criar tipo grupos como lá na
coletivos,
música.
Coletivos, ou assim.
Sim, tipo, como... Sim,
e como não é a crew toda da Nespera no Cu, mais o Salvador?
Mais o Salvador, é.
Sim, sim. A crew da Nespera no Cu eram três, portanto é só três mais Salvador Martinha. Exato. Esse conceito também, Nespera no Cu, também ficou uma perda para a humanidade.
Que podcast.
Ter acabado.
E o último a sair fez 10 anos.
É verdade.
Ontem.
Foi assim uma coisa. Que começou ou que acabou, não sei.
Yeah.
Deve ter sido que começou.
E estava surpreendido porque estava muito... A opinião era muito positiva. Toda a gente comentou, tipo, melhor série de sempre, melhor série de sempre, melhor série de sempre.
Agora?
Na altura não era...
Exato. Mas se saísse agora, não tinha metade do sucesso.
Não, ia ter daqui a 10 anos.
Permitam-me discordar. Se saísse agora com o marketing que este programa do Bruno Nogueira teve... Com aquele plot, ia ter na mesma.
Mas ou agora seja, também parece que o reality show já não é tão presente.
Mas, ou seja, se nunca tivesse sido feito geral. Um último a sair e o Bruno Nogueira com esta coisa toda dele tivesse pegado e dizer o programa que nós vamos fazer é um último a sair, tipo este conceito, as pessoas iam ficar tão hyped como estão agora com este.
Ok, yeah.
Sem dúvida.
Sim.
Eu acho que até tinha mais piada, confesso. Acho que o último a sair é melhor do que este que está agora, portanto. E só um pormenor, por exemplo, a Luciana Abreu já há 10 anos já era uma piada por causa da Floribela para se sentirem velho. Vocês agora para se sentirem velho, tipo, há 10 anos atrás a Floribela já era tipo uma coisa do passado. Que, portanto, a Luciana Abreu estava lá só meio para gozar. Portanto,
é que eu acho que ele tem demasiados momentos mortos. Não sei, comparado a este programa. Agora
a sociedade está toda com um consumo mais imediato, não consegue esperar pelo momento.
Pois,
mas quando talvez. Saiu era declaradamente uma paródia do reality show.
Era, fogo.
Não sei se alguma vez escreveram isso aí.
Aquilo saiu na RTP, não é?
Eu acho que nunca foi explícito.
E...
Tenho essa ideia. E lembro-me de ver até entrevistas do 5 para a meia-noite, ou algo do género, a pessoas a perguntarem se viam e se gostavam. E as pessoas falavam mesmo como se fosse um programa a sério. E eu quero que aquele saia, e vou ligar, e...
Era o Miguel Guilherme, o
apresentador.
Sim, a Teresa Guilherme da RTP.
Yeah. E aí depois chamava-lhe Teresa.
Sim, portanto, ou seja, acho que havia subentendido, só não percebia que eu não quisesse. Tipo,
sim, mas... Não estava escarrapachado.
Não estava na cara.
Não.
Aquilo veio mais ou menos na mesma altura que estava a acontecer que os Big, não é Big Brother, na altura.
Quinta das celebridades,
Casa dos Segredos.
Era Casa dos Segredos, cara.
Talvez. Não sei se já foi naquela altura ou não.
Acho que Casa dos Segredos foi depois.
Eu vi um tweet do João Quadros a dizer é pá, grandes tempos, não sei o quê. Um mês, foi escrito num mês, com o Bruno Nogueira e o Francisco Pombares, num hotel, fechados, enquanto viam na televisão o...
Já não sei quem era, show da
o dirigente do CDS.
Dirigente do CDS.
A dizer que era Paulo uma vergonha haver programas como este na televisão, programas como a Casa dos Segredos, ou etc.
Paulo Portas, possivelmente, mas que engraçado. Ou outro dirigente qualquer do CDS.
Pois é, que ele não disse Paulo Portas, então não sei.
Pronto, isso, ok.
É um nome... Mas pronto, yeah, teve piada.
Teve piada. Então, e por exemplo, o último a sair critica na altura o... os outros reality shows. A Odisseia critica alguma coisa, a série que ele fez, Bruno Nogueira, critica mais ou menos tipo meias produções de séries portuguesas?
Não sei.
A Sara, não sei se vocês viram.
Eu comecei a ver, ainda não.
Que critica a produção de telenovelas e o teatro português. O que é que o princípio, meio e fim critica?
Se calhar os programas levarem-se muito a sério.
Ok.
Não sei.
Não sei se essa leitura é assim tão fácil.
Pá, não sei, pois. Eu acho que normalmente o Bruno Nogueira tem sempre um objetivo, tipo, mandar meio uma piada.
Com... Acho que aquilo que falámos da basófia do.
Acho que ele porque podemos. Só quer mesmo mostrar que faz aquilo porque pode.
Yeah, mas é isso, tipo, nós podemos fazer isto, uma ideia tão básica, tão. Pá, tu imaginas aquilo ser um grupo de amigos só a criar uma história, tipo, num jantar, ter uma coisa tão básica quanto isso. Eles basicamente só têm atores que façam as histórias que eles inventam. É uma ideia.
Se calhar critica
básica.
Ti, que vês qualquer merda.
Estou
nessa.
Também.
É bem possível. É bem possível.
Estás disposto a todos.
Nós podemos inventar o que tu quisermos, que tu quisermos, que tu vais ver.
Sim, sim, mas é um bom ponto. É um bom ponto. Bem, mais temas. Não há mais temas.
Estou vazio.
Pá, foi uma semana assim um bocado. Empty.
Empty?
No que toca a...
Querem falar da Superliga? Não tenho nada para acrescentar.
Isso é old news já. É old news.
É old. Acho que foi da semana passada, talvez.
Você alguma
a Superliga
vez...
é tema da semana passada? De futebol? Não, é para ir dar 3
semanas. Não, já vai algum tempo. Tu sou Batáguas, já falou disso. E já vinha de trás.
Nunca falámos do Batáguas.
Já apreciamos.
Já?
Já dissemos, tipo, ah, isto é bom.
Ah, pronto. Um shout-out ao Batáguas.
Parabéns, é bom.
É incrível.
Ah. É incrível. Pá, é incrível. Aquela meia hora, 40 minutos por mês, não é?
Gosto
mesmo. Pá, é um resumo muito bom.
Mas é inspirado no Ricardo dos Pereira, não? Ou nos Daily Shows desta vida, nos programas de documentário político americanos, não é?
É possível, ele começou com um bem pouco tempo, aquilo acho que era.
Mas se tu fores ver, aquilo é um bocado o que ele já fazia antes. Só que agora faz para um mês inteiro, em vez de ser temas.
Sim, mas tem clipes, como. Okay, tem os clipes, claro. Tem temas, tem o tema mais grande, tem não sei o quê, tem.
Então está claramente como o programa do John Oliver, então.
Pois é, isso, é isso.
E a produção
Mas tu não vês o Batáguas, vês?
Vês. Exato. Não, mas nunca tinha feito a correlação com outros.
Não. Mas se funciona, é uma fórmula que funciona, pá.
Está muito bem, siga, continua.
É,
já foste ao diogobatáguas.quil.pt gastar uns euros?
Não.
Comprar umas meias.
Viram aquela coisa do pessoal dizendo na televisão ou o que era?
Perfeito. Eu não estava nada a esperar que alguém fosse fazer mesmo. E foi mais que
na fila para votar ou para a vacinação ou o que era. Estou aqui porque o Batáguas não sei o que. Epá, fantástico. Ou porque me ofereceram umas meias do Batáguas.
Que rei.
Acham que aquilo vende ou não vende? As meias do Batáguas e etc.
Eu acho que vende.
Eu usava.
Sim, mas.
Se me oferecesse.
Mas acho que custam. Exato, porque acho que custam para 15 euros ou 10 euros um par de meias, uma coisa assim do género. Não quero assustar ninguém, mas era 2 dígitos para um par de meias.
2 dígitos?
Pá, é grave.
Para cada meia.
Opa, pois, eu não. Confesso que não comprava.
Pois. Mas se calhar o material é bom.
Sim, ninguém duvida. E as máscaras também devem ser fantásticas. Mas
eu não quero uma máscara dizer Batáguas, ou seja o que for.
Mas umas meias.
Essa
as
questão.
Meias sim, estão ali tapadinhas. É
para mandar aquele flex. É só o flex quando levantas a perninha.
É um pequeno tease. Por exemplo, um bataguazinho ali na tornozelo.
Uhum.
Agora a máscara não.
Pronto.
Desculpa, Diogo.
Desculpa, Diogo.
És grande.
Ele foi colega. Acho que já dissemos isto, não é? Colega de escola do Ruben Amorim.
Não falámos sobre isto.
Não falámos? Ele já comentou isso, ele é da idade do Ruben Amorim, que é, para meu desagrado,
campeão nacional.
O próximo, ou o futuro, ou muito próximo, campeão nacional, tipo treinador, dos campeões nacionais.
De futebol?
Yeah, mas, por exemplo, o Ruben Amorim parece mais velho do que o Diogo Batáguas, ou não?
Não, ele parece para dar novo.
Quem, o Ruben Amorim?
Acho que está bem.
Sim, mas tem 35 ou 36.
Certo.
Ou mais. Jovem. Mas o Batáguas não parece ter 36 anos. Pelo menos psicologicamente, acho eu. Mais tipo... Ou o público-alvo.
Pinha lá nos 32, mas mais que 30.
Sim. Tipo, ele entre... Sim, ele tem ali um tipo um ar já... Que a vida já...
Já custa.
Desculpa, Diogo.
Diogo, estás bem. Não tens cara para ser meu pai. Estás bem.
Continua. E o Carlos Coutinho Vilhena, que também lançou aí um teaser qualquer, um trailer no YouTube.
Não vi.
Pá, não sei, foi qualquer coisa, também não sei o que é, mas foi assim, tipo, vai ser qualquer coisa. Depois não mais nada.
Vocês têm que ouvir é o episódio do Pedro Teixeira da Moto.
Acho que TM, não é?
Por acaso nunca senti muito o Carlos Coutinho Vilhena, mas gostei da presença dele naquele.
Então, não viste a série com o João André?
Ah, vi, mas não. Já falámos disto, não sei, não.
Ok.
Isso também é diferente, não é muito.
Não emocionou a pessoa.
Ah, eu gosto. Eles eram os Boomerang, não é? Eu acho que o Carlos Coutinho Vilhena é dos quatro que eu mais gosto. Pedro Teixeira da Mota, Geirinhas, Carlos Coutinho Vilhena e Manuel Cardoso, não é? Eram os quatro Boomerang. O Carlos Coutinho Vilhena é o mais interessante, pelo menos para mim.
Pá, tenho que ver mais coisas dele.
Confere.
Até aqueles vídeos antes, aqueles clipes meio tipo sketches que ele fazia. Que...
Oh, tens horas!
E pá, era tudo engraçado. Que ele tinha usava uns amigos para figurantes e era engraçado, pá. Não sei.
Tem que investigar.
O Pedro Teixeira da Mota faz.
Como é que ele terminava sempre?
O podcast semanal, não é? Para além disso, o que é que ele faz? Tipo,
faz stand-up.
Mas, por exemplo, nesta altura não fez stand-up. Não fez stand-up nos últimos 6 meses.
Mas eles falam disso no podcast. Eles basicamente estão a viver só disso. Dizem que.
Está a viver só do quê?
Do stand-up. Eles dizem que o que fazem online é quase só queimar dinheiro. Porque, pronto, não há retorno significante. E vivem do stand-up, tipo, fazem a tour. E o dinheiro dessa tour tem que durar para a próxima tour.
Sim, só que o problema é que eles só fazem tours porque as pessoas os veem online e depois querem ver.
Exato,
ao vivo.
Não, depois claro que disseram isso. Claro que esse queimar dinheiro no online é um investimento para as pessoas irem aos stand-ups.
Eu não me lembro o que é que o Pedro Teixeira da Mota fez nos últimos 2 anos. Que tenha tido piada.
Opa, ele tinha. O stand-up estava na sua tour, não sei quantas datas fez. Uhum. E tem um impasse. Não sei se foi.
Sim, o impasse eu vi. O impasse está bom. Mas tirando isso, tipo, conteúdo.
Tens o caramelo.
O que é o caramelo?
Caramelo maquiado.
Tens o episódio 100 do podcast stand-up. Que também é bué da bom. Que tem o Prof Jam e tem o. Richie Campbell. Pronto. E o Carlos Coutinho Vilhena.
Então, o que o Pedro Teixeira da Mota faz bem é o podcast.
Sim,
pá, eu não sou ouvinte assíduo, tipo, já ouvi.
Não, mas tem muito sucesso, é onde ele
está. Mas já, está nos tops de Portugal.
Sim. Porque eu até me lembro de uma altura que ele estava no YouTube e fazia uns vídeos tipo react, meio.
Esses personagem, eram tão bons,
personagem. Mas eu nem achei que aquilo fosse assim tão bom. É
pá, aquele de reagir ao bife com o chapéu, do
com o chapéu da Liga Europa, que, branco e tipo meio parvo. Pá,
eu achava bem da piada isso.
Pronto. O Guilherme Geirinhas, outro que também está tipo com os vídeos no YouTube explicar uma coisa chata com.
Não tenho acompanhado isso, mas gostava de ver.
Mas eu acho que o país todo não tem acompanhado aquilo que tem potencial, mas depois ninguém vi. Eu acho que é isso.
Fui dar o subscribe há uma semana, porque me sentia mal de os ver e não estar subscrito. E lembrei-me, acho que nunca subscrevi.
Eu estou ao contrário, eu estou subscrito, mas não vejo.
Mas são bons?
São.
Pois é que eu gosto do conceito, mas não fui lá.
Mas ou seja, acho que é coisa de nicho. Não sei se o vai fazer ter assim tanto sucesso. Coisas chatas com humor, pá. Não sei se as pessoas veem aquilo
como... Não, é para gente que se quer estar informada. Para o pessoal interessado.
Eu achava há 3 ou 4 anos, eu achava que esses 4, ou Manuel Cardoso, pronto, menos que ele faz mais tipo escrever para outros, mas esses 3 estavam mais com uma carreira lançada do que o Diogo Batáguas, por exemplo. Eu acho hoje que o Batáguas, já tirando. Por exemplo, acho que o Batáguas hoje tem mais protagonismo do que o Guilherme Geirinhas, de certeza.
Sim.
E pá, pois lá está, ainda ouço o podcast de Pedro Teixeira da
Mota.
Mas
o Pedro está acima.
Está acima?
Não sei de qualidade, mas tipo, boa da gente ouve o podcast dele.
Por acaso era giro saber as estatísticas desses podcasts, porque não faço ideia, tipo, ser o número 1 de Portugal, o que é que significa? Significa 10 mil listeners? desculpa, o número 2.
Como é que é? Somos número 1 no quê? Na Music Review?
Exato.
Fácil.
No Apple Music ou no Apple Podcast, uma coisa assim.
Cheguei sobra.
Acho que não há ninguém que goza. Mas pronto. Mas qual é o teu palpite? Podcast mais ouvido em Portugal? Quantas plays tem um episódio por semana? Tipo, se fosse lançado semanalmente, quantas pessoas é que achas que ouvem?
Vou apontar para 75
mil. 75 mil? Acho difícil.
Achas muito?
Eu acho que o Pedro tem 75 mil na boa.
Tipo, estou a dizer o primeiro que tem.
Sim.
Opa, yeah.
Eu acho que 50 mil máximo. Tal, pá, não sei, podcast, acho que sim. 50 mil máximo.
Vamos ter que gravar facto no fim a responder a esta pergunta.
Yeah, o Alberto tem que ir aos stats.
É que nem sei. Pá, pois, não, pá, na verdade, não sei. Mas...
É que não parece lá um número como no vídeo no YouTube, não
sim,
é?
Sim.
Não gostava
ou
muito.
Um play, ou uns plays como no, nas músicas, não é?
Sim,
podcast
não,
está ali pois, só. Não. É um ranking e depois, se desapareceres, também desapareces dos tops. Portanto, nunca, é como se nunca tivesse ido plays. Ou seja, não, é como se as pessoas nunca tivessem ouvido. Imagina, Pedro Teixeira da Mota deixa de ser ouvido de um dia para o outro, desaparece de lá, desaparece todo o protagonismo que ele tem, não é? É. Ou seja, não fica lá registrado, ok, ele já foi muito ouvido.
Isso é um bocado triste.
É um bocado triste.
É, fogo.
Ah, mas isso, o Spotify sabe esses números todos, eles só podiam era publicá-los, eventualmente põem. Portanto. Mas pronto, vocês acham pelo menos 75 mil ou 75 mil aí à volta desse número?
Sei lá.
Eu acho que no máximo 50 mil. Mas, pá, talvez não...
Está a pergunta para facto.
Yeah.
E pronto.
Dogs.
Está feito?
Temos mais coisas?
Temos recomendações?
Pá, falem vocês primeiro.
Ok.
Deixa-me pensar.
Duarte, tens recomendações? Não tens. Eu vou recomendar, eu não falei ainda daquela série da Amazon que eu se calhar já falei com vocês, mas acho que não falei aqui. Do série alemã sobre o livro dos os filhos da droga em Portugal, pronto, para as pessoas contextualizarem, o livro dos anos 80 ou dos anos 70 que saiu, Os Filhos da Droga, Christian F, alemã, uma miúda de 14 anos, salvo erro, história da heroína, pai com 13 e prostituição, 13, 14 anos, pronto, o que é que aconteceu? A Amazon pegou na história, o livro em alemão tem outro nome, completamente diferente, e em inglês também, os portugueses é que traduziram isto tipo Os Filhos da Droga, porque em alemão é ou seja, em inglês é We the Children from Bahnhof Zug, que é a estação de metro ou a estação de comboio de Berlim, via Kinder von Bahnhof Zug, salvo erro, qualquer coisa assim, mas pronto, nós as crianças da estação de comboios do Zug de Berlim, e a história, eu até pensei, uau, afinal esta escritora fez outro livro para além dos Filhos da Droga. E depois é que fui ver, não, what? Filhos da droga é isto. Ok. Pronto. Amazon pegou numa história tipo super dramática, que nos anos 80 impactou boas jovens. Eu não sei como é que isto chegou a Portugal, mas toda a gente leu. Todos os pais leram estas coisas.
Incrível, não sei como.
Eu comecei a ler, nunca ouvi, pá.
E pronto, e a Amazon pegou naquilo, pegou no nível de produção de 2020, pegou em atores bonitos. Mas pegou num bom plot.
Eu não percebi, já viste?
Já vi. Pegou num bom plot, pegou em atores jovens, bonitos, pegou tipo numa boa história, uma ótima banda sonora. Quem gosta do estilo tipo 70s rock and roll, tipo libertinagem, e fez uma série de 10 episódios.
Mas não está demasiado romantizado? É que o livro é assim mesmo.
É capaz de estar, ou seja, lá está. Quem viu, a série não tem ótimas reviews porque as pessoas, quem lê o livro e quem é tipo fã do original, digamos assim. É uma história verídica, mas pronto. Quem é fã da abordagem original acha que está tudo muito tipo embelezado.
Pois é, que do que eu li era tudo muito sujo e...
Mas estão lá as coisas, está lá tudo. Está lá tudo.
Mas estás a gostar?
Eu já acabei, vi aquilo de estalo e gostei. Gostei
quantas
muito.
Estrelas?
Pá, para mim, de 0 a 5?
Sim.
0 a 5 é um 4,5. Mas um 4,5, okay. mas um 4,5 por causa do plot, ou seja, por causa da produção da série. Ou seja, eu gosto mesmo muito porque a série tem uma banda sonora tipo David Bowie e pá, é mesmo estúpido, mas a certa altura quase que dá vontade de estares ali, apesar daquela história ser trágica. Ok? Mas pronto, a série é em alemão, mas está perfeito.
Em alemão está fantástico, não?
Tá. E Berlim dos anos 70 é fantástico, tem um glow, uma cena qualquer que... Berlim Ocidental, do lado, pronto.
Pormenores.
Do lado ocidental. E pá, é giro. Vês a, tipo, a viagem começar a cair da rapariga, tipo, a vida normal, mais ou menos normal, que ela tem, até pumba. Tudo com 14 anos ou 13.
Isso é que é a pior parte.
Isso é bem engraçado.
Vês aquilo tudo e depois lembras-te, ah, ok, 14 anos.
Fun fact, isto surge, ou seja, a história dela, na altura, a história foi logo muita, muita, isto aconteceu-lhe na vida dela. Passado para aí 6 meses, um ano, uma coisa assim, 2 anos no máximo, a história dela foi contada em livro. Ou seja, quando o livro saiu, está até assinado por ela, mas não foi bem ela que escreveu, foram 2 jornalistas que descobriram a história dela. Quando o livro saiu, ela tinha para aí 15, 16 anos e continuava com problemas de droga. Tipo, ou seja, ela fez digressões na América para promover o livro e foi detida por posse de heroína durante essa digressão. Com 16 anos, salvo erro. Ela ainda é viva, tem 50 e tal anos, é da idade dos nossos pais.
Ela lançou agora um livro que era...
Não, ela lançou um segundo livro, mas já foi há algum tempo, não foi agora.
Pá, que vi na Bertrand e parecia-me tipo destaque, tipo novo.
Pá, não sei. Não pois, sei. Posso cá ter a ver com a série ter saído, mas já acho que em Portugal a série está na HBO, é verdade. A série em Portugal está na HBO, apesar de ter sido feita pela Amazon.
Okay. E tem o nome do livro?
Tem o Via, We the Children from Ban of Zoo. Sim, não, tá, não traduziram em português para Filhos da Droga. Mantiveram. Okay. Mas pronto. E depois, logo 2 anos a seguir a ter saído o livro, fizeram um filme. Que, ou seja, aliás, ela foi promover na América a digressão, foi promover o filme, apesar de não participar nele. Ou seja, ela estava a fazer tipo: ah, aqui está a verdadeira, está aqui a miúda verdadeira. E o filme, na altura, e as pessoas comparam muito esta série com o filme é mais dark, mais cru, menos bem produzido do que a série. Ou seja, menos tipo cenários bonitos, sim, muita sim. cor, muita saturação. Tipo produção 2020, é tipo Stranger Pronto, Things, sim, é o que for, é só. E no filme aparece, e David Bowie é interessante aqui, porque no filme, ou seja, na vida dela, pai com 13 anos, um dos momentos icónicos é quando ela foi ver um concerto do David Bowie a um sítio, uma discoteca que faz parte da série, está sempre no plot, tipo o bafo de bacalhau do sítio. Mas e o David Bowie fez o concerto e aquele foi um momento bem importante para ela. E então depois, quando fizeram o filme e quiseram retratar essa cena, o David Bowie tocou no filme, ou seja, é mesmo o David Bowie a participar no filme a dar o concerto.
Que fixe.
O filme é para aí dos anos 1980, 79, 81, pá, não sei a data, mas... E portanto o David Bowie participa no filme a dar o concerto para a atriz, não é? Ou seja, são atores que estão, mas ele participa no filme como o David Bowie a fazer o concerto. E pronto, e por isso também agora da banda sonora desta temporada, desta série, também é muito David Bowie e outras coisas. Mas muito não, aquele ambiente tipo 70s engraçado. We the Children from Ban of Zoo. Filhos da droga para os pais portugueses.
Está recomendado, Duarte.
Ah, tá. Pois, estou com esse problema.
Não há recomendações. Fica a minha, que é fantástica, pelos três.
Ah, pá, vou recomendar o. Já que estivemos a falar de Diogos e Pedros e.
Diogos e Pedros.
E drogas.
E Guilhermes e pronto. O stand-up do Luís Franco Bastos. Consciente. Não sei de que ano é, mas é recente.
Não sei de que ano é, mas é recente.
E é um boas 4 estrelas, pá.
Isso o homem... é o que ele fez numa arena?
Este é no Coliseu ou...
No meu arena, acho
Coliseu
não,
ou Campo Pequeno?
No meu arena, só Bruno Guerra é que fez um stand-up no meu arena, então, não é?
Mas é um Coliseu, um campo pequeno esgotado.
Ele não teve num TED Talk, mas alguma coisa assim no meu arena.
Não sei se entende sobre ele.
No YouTube.
Mas, é pá, o homem dá-lhe muito. Imitações, ele é mesmo... O rei.
Inconsciente ou consciente?
E neste ele não faz só imitações. Ele...
Acho que é inconsciente.
Inconsciente?
Consciente.
Consciente.
E neste não faz só imitações, ele faz mesmo personagens. E como ele tem tanto jeito para as vozes, pá, as personagens parecem ter uma vida mesmo, pá, hilariante. Então, já que não vi filmes assim geniais esta semana.
No meio dos teus 20 filmes desta semana, não, nenhum
é. Foram tipo 3 estrelas, 3,5. Pronto, ok.
Ok. Segue. Duarte, nada?
Nada.
Mete-me ao silêncio.
Da Ana, a tua recomendação.
Vou mandar o I Plead the Fifth. Não vou dizer nada mesmo.
Temos um espectador aqui.
Tens alguma recomendação?
Podemos dizer, se tivermos um fã, assim, um grande fã, que demonstre tipo, o seu nível de fanatismo a este podcast, ele pode um dia tentar assistir ao vivo a gravação.
Ana, é
sim,
Ana.
Sim, mas para além da Ana.
Ela é a fã que está literalmente aqui a assistir.
Mas eu estou a tentar ver se os nossos outros ouvintes poderiam te dizer: ah, eu também quero, eu também quero.
Ah, não, mas para terminar, lembrei-me agora: sugestão, o álbum novo dos Royal Blood. Gostei.
Quase plénico.
Eu sei que a opinião não é unânime.
Não me considero ainda com uma opinião. Por isso
só,
não...
só ouvi um single, portanto, já,
então, é uma sugestão mais que vem a tempo.
É. Como é que se chama? Como é que se chama o álbum?
Boa pergunta. Posso escrever a capa? É assim um círculo e tem uns tons azuis e rosas.
Ok.
Temos aqui.
Como é que se chama?
Precisamos boé de um assistente.
Temos de um assistente.
A Jamie, dá lá aí o nome do álbum.
Um assistente, um produtor, uma coisa qualquer, um patrocínio.
Typhoons.
Mas está mais eletrónico, não é?
Está
mais eletrónico.
Está menos.
Achas que vai ter mais ou menos sucesso do que os outros?
Vai ter menos. Uhum. Acho que o auge dele já passou.
Isso é forte.
É forte.
Statement.
O auge de fama, não de,
sim.
Não estou a falar de qualidade.
Podemos abdicar do Alberto esta semana e deixar a Ana fazer um facto.
Tens um facto,
não? Não concordam? Estamos aqui, enrolamos durante 5 minutos para ela encontrar um facto e depois damos-lhe o microfone para ela fechar.
Não, podemos já despedir-nos.
E depois entra.
E depois a Ana logo passa o jingle do facto.
É pá, mas isso obriga a cortar.
Não custa nada, não custa nada.
Então vá, vamos despedir-nos.
Está um facto? Está um facto já? Ou não está um facto?
Não, vamos despedir-nos.
Não, vamos despedir-nos. Vamos a Ana despedir-nos. Vai entrar e vai fazer o seu beat, que ela merece depois de nos ter tirado aqui umas fotinhas.
Vamos ter capa nova, Hugo?
Vamos ter capa nova.
Nice. Está pronto. Beijinhos e abraços. Nice.
Beijinhos e fiquem bem, ânimo, saúde.
Saudinha da boa.
E bom domingo.
Bom dia da semana que tiver a ouvir isto.
Tchau.
Tchau.
Olá, o meu nome é Ana e o facto desta semana é: o Pedro não se chama Pedro.
Ok, fica só isto. Deixa esta parte também, estamos a rir e a reagir a esta merda.
Sabiam que o verdadeiro nome de Bruno Nogueira é João Bruno Maria Nogueira.
Ela não lembraste de nomes. Não,
tem que ser mais confiante.
Ok.
Faz só, o facto da semana.
Ok, o facto da semana.
O facto desta semana.
Exato, faz isso, faz agora.
Sim?
Alô, Ana, a única que me atende.
Está a gravar um pod.
Estamos a gravar o pod. Estavam a gravar o pod. Eu estava a ouvir.
Estavam a gravar o pod. Já acabaram.
Estamos a gravar o facto da semana que tu não vais gravar.
Ok. Só precisava de saber se há planos para jantar.
Ah. Ah.
O quê? Quando é que querem que eu me desloque?
Já dizemos.
Temos 10 minutos para a conferência.
Está bem, então vá. Força aí.
Até já.
Tchau, até já. Beijinhos. Até já.
Isto vai ficar no pod, para saber. Eu vou abordar diversas coisas.